Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, 8 minutos na Bahia. A gente começa mais um Tropa de Elite. Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você, pra você, pra você, pra você também. Bom dia pra todo mundo. A gente segue aqui a nossa semana versão compacta, né? Porque hoje é quarta-feira já. Mesmo com cara de segunda, mas é quarta-feira e a gente está aqui para mais um encontro marcado com informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo com a gente. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada, tem ele...
Marinho Santos!
Eu sou Marinho Santos, chegando para dar bom dia para você, meu amigo, e para você, minha amiga, nos quatro cantos. Tá tomando um gole de café aí, tá na fazenda, tá em casa, tá preparando aí já, né, aquele banho esperto pra ir à luta, pra ir ao trabalho. Nós pulamos da cama hoje muito cedo, né? 3, 4 da madruga, já estávamos tomando aquele banho e saindo de casa pra estar aqui, levando as notícias, as informações... Até você que está nesse exato momento com o rádio ligado aqui na Gabriela FM.
Pois é, seu repórter. E o nosso programa que tem o oferecimento da Casa do Carpinteiro, João Autopeças. É, Cabana Palmito, Posto Brasil. Brasil é o Posto 9 Mistura. Também Planeta Doces, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Continentas, Premoldados Guanabara e da Pomada Especialista. Hoje tem promoção para a gente também dar presente aí para os nossos ouvintes. Hoje tem brinde aí da Pomada Especialista. Você já faz uso da Pomada Especialista? Pode ganhar a segunda hoje aqui no nosso programa. Ó, vamos trazer já a informação do tempo, já a nossa equipe, todo mundo já escalado. Matheus Santos, Manoel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Denildo Braga. São os correspondentes do Tropa de Elite, deixando você muito que bem informado, viu? As informações de toda a região chegando aqui na 102.9, a sua Rádio Gabriela FM. Informação do tempo para hoje. Conta aí como é que vai ficar essa quarta-feira, rapaz. Diz aí. Bom, nesse exato momento, chuva em Ilhéus deu uma tréguazinha, né? Nós temos aí 26 graus nesse exato momento, Alto Bela Vista, 71% é a probabilidade de chuva para hoje. Tempo deu uma virada, né? Tivemos sol no feriado, depois uma chuva ontem, né, seu repórter? Feriadão, o final de semana foi misto, sol e chuva.
O tempo vai fechar, vai ficar carrancudo até o próximo domingo.
Ah, inclusive, Itabuna ontem viveu pontos de alagamento, né? Ontem, voltando aí do feriado, as pessoas deram de cara com ruas alagadas na nossa querida cidade vizinha de Itabuna. Aqui em Deus, o tempo ficou fechado, mas não teve, né, pontos críticos na cidade. Vamos já trazer as manchetes que serão destaques da metralhadora da informação de hoje, dia 16 de novembro, é quarta-feira, 16 de novembro de 2022. No ar, as manchetes do nosso programa. Diz aí!
Tropa de Elite. Maria Alice, 7 meses, morreu por falta de UTI pediátrica em Ilhéus.
Covid-19, Secretaria de Saúde alerta para risco de nova variante, baixa procura do reforço da vacina em Ilhéus.
E duas pessoas baleadas no bairro Novo Ilhéus no momento dos disparos, várias pessoas estavam na rua.
Festival de reggae de Itacaré atraiu milhares de pessoas em 3 noites de festa.
População reclama da falta de médicos na UPA. Recém-inaugurada da Avenida Esperança.
Carro cai em Ribanceira e atinge barraco vazio em Ilhéus.
E servidores da Prefeitura de Ilhéus impedidos de usarem o cartão Crédito Sexta.
Rapaz, não acredito nisso. Ó, veículo com placa clonada foi apreendido pela PRF. Mais um aí, viu? A turma tá brincando, seu repórter.
Usuário de drogas de Jequié desapareceu em Ilhéus.
É mesmo, rapaz. Olha, quase 13 trilhões de reais já foram movimentados via Pix. Há uma especulação aí sobre esse negócio do Pix, viu? Então, os bancos estão na bronca.
E carro roubado de motorista por aplicativo, encontrado dentro de espaço de shows.
Oh, essas e outras você confere a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Participa com a gente, manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos no WhatsApp 739-8829-1029. Tem aniversariante aí? Manda pra gente também. Bom dia pra todo mundo! Tropa de Elite já começou, hein?
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:15, 6:15. E duas pessoas foram baleadas no bairro Novo Ilhéus, zona norte da cidade de Ilhéus, e no momento dos disparos, várias pessoas estavam na rua, dentre elas crianças e idosos. É um carro branco de dados não informados com dois homens passaram efetuando vários disparos. Um menor de iniciais PBRS de apenas 13 anos, esse menor foi atingido no tórax, enquanto o Bruno Moraes dos Santos, de 25 anos, foi baleado na perna esquerda. Os dois foram encaminhados conscientes para o centro cirúrgico da emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. E segundo informações, dão conta que a motivação do crime está relacionada a uma briga pelo território do tráfico de entorpecentes. A outra notícia, Scarpita, que eu trago logo de primeira nesse início de programa, é que uma garota de 7 meses apenas, Maria Alice, morre por falta de UTI pediátrica em Ilhéus. E o falecimento da garota Maria Alice Sena Lima, 7 meses, lutou até o último dia para tentar viver, né? Ela estava internada em um simples quarto do Hospital Vida Memorial após contrair infecção grave nos pulmões, culminando na respiração com ajuda de aparelho a todo tempo. Em virtude de Ilhéus não oferecer UTI pediátrica, a criança foi colocada na fila da morte, a fila da regulação, necessitando de transferência para UTI pediátrica com urgência. E com a ausência de informações por parte da regulação, o agravamento crítico no estado de saúde da bebê, a mesma veio a óbito no último domingo, por volta das 16:15. O Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, recém-inaugurado. E pelo ainda governador do estado da Bahia, Rui Costa, e com a presença de outras estrelas da política, nasceu com a proposta de manter o pleno funcionamento de todos os setores, inclusive a UTI pediátrica, mas o discurso de inauguração até então só ficou na falácia fantasiosa e com a ausência de na operacionalidade da UTI pediátrica. Crianças estão morrendo e sem tempo de conseguir o tratamento adequado. É brincadeira, seu Robertinho Scarpita.
Lamentável, lamentável. A gente cobrou muito durante um bom tempo, que foi feito um alarde. Acabou o problema, pediátrico na região do Cacau. Vem aí o Hospital Materno Infantil. E a gente vê coisas como essa aí, Marinho Santos. Acontecer é revoltante.
É revoltante. Olha, Scarpeta, chamando a atenção aqui do secretário de Esportes do município de Ilhéus.
Sérgio do Amparo.
Preste atenção, recebendo aqui Sérgio do Amparo, desde ontem, às 18 horas, 6 da noite de ontem, os refletores do estádio Mário Pessoa estão acesos. Quem vai pagar essa conta? Refletores acesos do estádio Mário Pessoa. E ainda estou dizendo aqui, Marinho Santos Scarpeta, ó, a iluminação é fraca, a iluminação é precária, parece um candeeiro. Não aprovada, portanto, iluminação acesa e já reprovada por moradores em torno do estádio Mário Pessoa.
Parecendo o quê, rapaz?
Um candeeiro.
Candeeiro. Mestre Roxinho aí. Tem candeeiro aí, Mestre Roxinho. Rapaz, desde França em Samaituba tem um candeeiro aí, desde França. Fazer uma coleção de candeeiro para ajudar na iluminação do Mário Pessoa, então. Sérgio Lomparo, resolver isso aí, meu líder. Espaço fica aberto aqui, tá certo? 6h19, candeeiro, senhor repórter, você foi longe, viu? 6h19 na Bahia, olha, a gente tem falado muito da questão do perigo de animais soltos na pista. Ontem à noite, imagina só a movimentação, muita gente voltando para casa, pessoal que veio de Jequié, Ubaitaba, vem curtir o litoral em Ilhéus. Noite de ontem, a 262, o trecho, né, Ilhéus-Uruçuca, um carro de passeio colidiu contra um cavalo que estava andando na pista. Na força do impacto, o para-brisa e a lateral do veículo foram atingidos. O animal sofreu um profundo corte, ficou caído na via, oferecendo mais perigo ainda. O carro, segundo informações, é um Onix, cor prata, placa de Salvador, licença de Salvador, placa policial OQT-6099. O estado de saúde do motorista não foi revelado, seu repórter. Mas o perigo a gente tem alertado aqui constantemente. Polícia Rodoviária Estadual. A gente precisa reforçar, porque você imagina só, você pega uma estrada de noite, aqui a gente tá vindo de dia também, né? A Ilhéus Itacaré de dia, você vê animal na pista, a Ilhéus Olivença de dia, você tá vendo ali. Imagina de noite, o perigo dobra.
É, e tem que sentar na mesma mesa o Major Blanco, da Polícia Rodoviária Estadual, comandante, o prefeito de Ilhéus, doutor Mário Alexandre, e o prefeito de Itabuna também, o Augusto Castro, para resolver essa problemática aí dos animais soltos, principalmente nas rodovias do estado e as rodovias federais também. Um inspetor da Polícia Rodoviária Federal também sentar todos na mesa para resolver essa problemática. Pessoas estão morrendo por conta da falta de segurança nas estradas com os animais irresponsáveis, proprietários de animais que deixam eles soltos. Agora você me fez lembrar, Scarpeta, ó, eu saía de Ilhéus, eu tinha 7, 8 anos, saía de Ilhéus, eu deixava a cidade de Ilhéus no ônibus da Expresso São Jorge com meu pai e com minha mãe. E daqui eu ia pra Itabuna, saía meio-dia, ia pra Itabuna. Em Itabuna pegava o ônibus, olha, não existe mais essas empresas. Empresa Santa Efigênia. Essa empresa aí entrava em Itajuípe, e aí, rapaz, aí ia para Ubaitaba, passava por Aurelino Leal e dava aquela volta em Biaçu, já município de Maraú. Eu chegava, ó, saía meio-dia, chegava 8 da noite na fazenda Pula Macaco, município de Maraú, e minha mãe levava um candeeiro com querosene para acender, porque ela se perdia, e eu ficava retado quando ela se perdia. Ela ia parar no Calbi, aí a gente tinha que andar 1 quilômetro voltando pro Pula Macaco. O candeeiro serviu naquela época,
viu, Scarpeta? Eu tenho certeza que muita gente aí tá agora dando risada, lembrando do candeeiro.
É, eu fiquei dando risada sozinho aqui.
Candeeiro do repórter. Candeeiro. Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Primeira passadinha.
Aqui o povo fala.
Começar desejando feliz aniversário atrasado, né? Ele fez aniversário na véspera do feriado. Ariel, lá do Santo Antônio. Ariel, rapaz, guardou o bolo pra gente aí, Ariel. Alegria sempre, hein? Saúde, saúde, saúde. Olha, bom dia, me chamo Carlos, sou morador da Praia dos Milionários. Queria deixar uma mensagem aqui de revolta e cobrar aos órgãos competentes fiscalizadores, os turistas vêm passar o feriado e final de semana na praia. Curtem, aproveitem e deixam bastante lixo na praia. É lamentável a situação. Ontem, final de tarde, ele disse que foi dar uma caminhada e viu muito lixo, lata, sacola plásticas, sacos de carvão, restos de comida, muito lixo. Obrigado pela atenção. Olha, Carlos, é lamentável isso. A gente tem feito, né, o nosso papel aqui de informar, pedir às pessoas. Você vem curtir o litoral, vem para Ilhéus, a cidade recebe de braços abertos. Agora leva seu lixo, fechou, primeira lixeira se deposita, é trabalho agora, a turma da FG vai entrar em ação. A equipe do secretário João Aquino vai entrar em ação, por quê? Porque pessoas mal educadas é que fazem esse tipo de coisa. Cidade limpa não é aquela que mais se limpa não, gente, é aquela que menos se suja. Muito obrigado, viu, Carlos? E a gente vai fazer essa cobrança aqui. Já fizemos, né? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui é Caliane de Castelo Novo. Manda um alô aí para o meu filho. É, o Heitor. Valeu, Heitor. Um abraço para você, viu? Bom dia, tropa de elite. Nos ajuda aí. Nós, moradores da Vila Olímpio, precisamos que o carro do lixo apareça. O que é que tá acontecendo lá? É, tem pontos acumulados de... Atenção, atenção aí. Vou entrar em contato com o secretário Nino para a gente ver essa limpeza aí, Vila Olímpio, junto com o João Aquino aí, resolver esse problema. Tarcisão, olha, o asfalto que colocaram na semana passada, no início da BA-001, na Ilhéus Tacaré, está se soltando todo. Será que usaram para danificar em tão pouco tempo? E essa empresa vai continuar mais 4 anos, gente. Mais 4 anos. Porque ela tem um padrinho forte junto ao governo do estado. É? A turma quis continuar e vai continuar a mesma empresa. É inaceitável jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora. O nosso dinheiro, nós, contribuintes. O dinheiro. Você bota o asfalto, só arranca tudo. Porque o serviço é mal feito. O serviço é mal feito. Olha, bom dia, bom dia. Agradece aí as coisas positivas em relação à comunidade da Lagoa Encantada, viu? Tamo junto. É, o nosso querido Gilson de Xeras, Joaves do Malhado também sempre ligado com a gente. Oração da manhã. E Dadai, meu amigo da Capoeira Motoboy, se preparando aí pra... Vai ter campeonato, não é isso, Capoeira? É, Marinho Santos Escarpita, manda alôzão aí, ó, Lucidalva, tô em São Paulo, ligado em vocês, valeu Lucidalva, Maricela Porto da Conquista, bom dia meninos, Léo Morgado, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, tamo aqui ligado em vocês, hein, olha, bom dia meninos, aqui é Rosana de Serra Grande, manda alôzão aí pra Dona Dora, ela tá convidando vocês pra tomar uma água de coco da barraca dela, aqui da Cachoeira do Tijuípe. Pra você, ó, água de coco especial da Dona Dora, na barraquinha, lá da Cachoeira do Tijuípe. Passei ontem voltando pra Ilhéus. Dona Dora, um abraço.
Vou convidar o vereador Dai da Serra pra levar a tropa de elite lá conhecer Dona Dora.
Dona Dora, bom dia, pra gente fechar essa rodada aqui. Bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. O Ratinho Menezes tá pedindo alusão pra galera da Banda Capricho, Kaká, Erlis, Lucas, Denzinho, Murilo, Jennifer, Brício, Igor, Rafael e a dona Luzia, que é sua mãe, né, Ratinho? Vai puxar a sua orelha aí. Cida da Barra, Cida Nascimento. Ela disse que ela tem que mandar Cida Nascimento. Pra gente fechar agora, Cida Nascimento tá pedindo aí um bom dia especial pro filhão dela, o Danilo, né, e os amores da vida dela aí, a Patrícia e o Guilherme. E um abraço pra gente. Valeu, Cida. Um beijão pra você. Vamos lá, seu repórter. São 6 horas 26 minutos na Bahia. 6h26.
Olha o carro do motorista por aplicativo. O Plínio Luiz Simões Menezes, de 22 anos, fruto de assalto mão armada, foi tomado na tora, em plena luz do dia, nas imediações da Praia dos Milionários, ali ao lado do hotel Aldeia da Praia. Na zona sul de Ilhéus, foi encontrado há mais de um mês, após intensas buscas na região. O veículo, segundo Ícaro Menezes, que é parente do Plínio, parente da vítima, foi localizado madrugada por policiais civis e militares no interior do espaço Couto Fest, que fica no distrito do Novo Couto, na zona sul de Ilhéus. O carro apresentava algumas avarias, além dos criminosos terem trocado os pneus, roubado a bateria. Nenhum dos suspeitos foi localizado, foi preso. O carro está em posse do proprietário para ser avaliado pela assistência técnica. Imagina só, em plena luz do dia, os caras metem um assalto, tomam um carro na tora, mão armada, Praia dos Milionários, pertinho ao lado do hotel Aldeia da Praia, Scarpita. É brincadeira, viu?
Complicado, hein? Complicado. Vamos para o rápido intervalo, já eu volto. Tem horário especial aí, Comércio de Ilhéus alterando o horário de funcionamento dos antijogos do Brasil na Copa. Tá chegando a hora da Copa do Mundo, tão esperada a Copa do Mundo do Catar. Primeira vez que a gente vê a Copa, né, fora daquele período, né, do São João, que a gente vê as ruas enfeitadas com as cores do Brasil.
Eu fiquei triste quando...
Por quê?
Tomei conhecimento, seleção de Itajuípe perdeu o título, perdeu o jogo no tempo normal, foi para cobranças de pênaltis. E aí, Itajuípe vice-campeã. Aí pensei no Marconi Amaral, pensei no nosso amigo Ivan Júnior e também no Matheus Mala, no Zezinho Mansur, nos meus amigos de Itajuípe. Que tristeza, viu, Scarpe?
É, seu repórter, mas faz parte, né? Edenildo Braga, inclusive...
É a mesma coisa dos meus amigos saírem de Ilhéus, uma comitiva, três torcidas organizadas... Rio de Janeiro, e aí, meu amigo, chega lá no Rio, deu chabu, o Flamengo perde pro Avaí, o lanterna do Campeonato Brasileiro.
Aí você ficou feliz aí com esse resultado?
Eu fiquei triste porque
eu não tô sentindo muita tristeza, não, no seu...
A tristeza porque o Renatinho
Bad Boy, dessa matéria.
Renatinho Bad Boy, torcedor do Flamengo, Valderico Júnior também nessa embaixada e o Igor Scarpita também, coitados, e principalmente o Igor Scarpita, seu filho, porque vai ficar na mente dele a primeira vez que ele vai no Rio de Janeiro, a primeira vez que ele vai ver o Flamengo dele no Maracanã, e o Flamengo decepciona, ele vai ficar na mente: o Flamengo perdeu quando eu fui no Rio pro Avaí.
O Marco Aurélio também tá indignado, viu, rapaz? Foram três torcidas organizadas de Ilhéus, a grande festa, né, das embaixadas lá do Rio de Janeiro. Mas é isso aí, faz parte. Jogo às vezes ganha, às vezes perde. A turma, inclusive, tá retornando, previsão de chegar em Ilhéus a partir das 15 horas aí. Que Deus acompanhe nessa viagem. Olha, de volta pra casa.
Na volta, final de semana, com 4 assassinatos na Cidade do Sol, na cidade de Jequequé, Jequié.
A onda lá tá feia, viu? E Deus também não fica atrás, não, seu repórter. Sai daí, não. Bom dia pra todo mundo. Até as 8, tropa de elite no ar. Oferecimento todo esse especial aí, ó. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Conte Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Zau Autopeças, Posto Brasil, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro, a metralhadora da informação tá no ar.
Bom dia, bom dia. Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Volta, time Scarpita.
Tá na hora, 6h39 da Bahia. Bom dia. Vai ter boletins da Copa aqui na programação da Gabriela FM. Falar em Copa do Mundo, o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sincomércio, já informou aí, mandou para os veículos de comunicação, horário especial de funcionamento do comércio e das agências bancárias durante os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022, no Catar. O primeiro jogo da seleção brasileira será no próximo dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16 horas, horário de Brasília. No dia 28 de novembro, o Brasil enfrenta a Suíça. E aí os brasileiros encerram a participação aí da fase de grupos no Mundial do dia 2 de dezembro. Então nós temos aí 24, 28 e dia 2. No dia 24, os bancos vão estar funcionando das 9 às 14 horas e o comércio das 8 até as 15h30. E dá aquela paradinha pro jogo, né? Horário de expedientes pro dia 28 de novembro, das 8h30 às 11h30. E o comércio fica das 8 às 12h30, depois retorna das 15 até as 18 horas. No dia 2 de dezembro, o último jogo dessa fase aí, né? O comércio fica no horário das 8 às 15h30 e os bancos das 9 às 14 horas. quando os jogos acontecerem aí ao meio-dia, né? Bancos das 9 às 11, depois das 15h30 às 16h30 e o comércio das 8 às 11h30, dá aquela paradinha pro jogo, aí retorna das 14 às 18 horas. Expectativa tá boa, seu repórter? Seleção brasileira?
Eu vou torcer, mas eu não sou muito confiante nesse técnico Tite.
Você não gosta do Tite, né, rapaz?
Eu não gosto do Tite. Desde a última Copa que ele perdeu e, cinicamente, ele foi, né...
Continuou à frente,
continuou, né? E deixaram ele e tá aí, né? Vamos esperar. Eu espero que o Brasil ganhe a Copa.
Vai que é sua, Brasil, viu?
É, mas eu não confio no Tite.
Vamos trazer logo o Edenildo Braga, já que a gente tá abordando, né? Você falou da seleção de Itajuí, filho.
Tristeza, é triste, né? Trio elétrico. Isso eu já presenciei uma vez lá na cidade de Serrinha. Serrinha jogava, decidia o título, trios elétricos na praça aguardando o término da partida contra a seleção de onde, Marinho Santos, esqueci agora, ali do, da região do, da ilha de Taparica.
Veracruz.
Você bateu de frente aí, agora bateu certo. Serrinha perdeu o título para Veracruz, dentro de casa. Veracruz campeão do Intermunicipal na época e Serrinha, água no chope, foi uma onda, viu? É a tristeza toma conta. Imagina, em Itajuípe, várias pessoas de Ilhéus foram assistir ao jogo da seleção de Itajuípe, inclusive meu amigo que é capoeirista e marinheiro, o Manuel Barreto. É, o Manuel Barreto foi, saiu triste de lá, porque é amigo do prefeito Léo Capoeira.
Léo da Capoeira. Vamos convocar então o Edenildo Braga, vem chegando, é hora do futebol no Tropa de Elite, tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A última rodada do Campeonato Brasileiro definiu quem vai a Libertadores, Pré-Libertadores, Sul-Americana e também quem caiu. O Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético do Paraná disputam a Libertadores 2023. A Pré-Libertadores vão disputar Atlético Mineiro e Fortaleza, Sul-Americana, São Paulo, América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino. Foram rebaixados a Série B do ano que vem, Ceará, Atlético de Goiás, Avaí, Juventude. Lembrando que juntam-se aos 16 que continuam na Série A o ano que vem, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, que conseguiram a vaga na Série B deste ano e, portanto, disputarão a Série A no ano que vem. O campeão brasileiro, Palmeiras, 81 pontos conquistados na competição. Agora é esperar as férias dos jogadores e o ano que vem um novo Brasileirão. O Campeonato Intermunicipal de Futebol tem um campeão inédito. A equipe de Quinjing bateu a equipe de Itajuípe por 3-2 no tempo normal. Como havia perdido por 1-0 em Quinjing, a decisão foi para os pênaltis, com muita emoção. E o destaque para o goleiro André, a seleção de Quinjing conquistou o título inédito, deixando Itajuípe mais uma vez com o vice-campeonato, o quarto da competição. Festa em Quinjing, tristeza em Itajuípe. A competição, promovida pela Federação Baiana de Futebol, 3 anos após de ser realizado devido à pandemia. E agora, é claro, que teve aí o campeão inédito, que foi a seleção de Quinjing, que ainda faz festa até o dia de hoje. Tristeza em Itajuípe, festa em Quinjing, campeão do Intermunicipal. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no som da sua Gabriela FM. No Tropa de Elite, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Bom dia.
Valeu, que valeu. Um abração pra você e parabéns aí, a equipe lá da cidade de Kijing, seu repórter. Kijing.
Kijing.
6:46. Amanhã ele volta.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva aqui na programação da Gabi com o campeonismo Zé Maria. 2,9. Vamos aos áudios.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Você que ouve sua voz aqui no Tropa de Elite, manda sua mensagem de áudio até 30 segundos. 739-88-29-1029 é o zap zap mais estourado da Gabi, viu? Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui quem fala é João, aqui da Rua do Cano. Eu liguei a semana passada pedindo a vocês aí para informar a turma da iluminação pública sobre um poste aqui da Rua do Cano que está com a lâmpada queimada. Eles já vieram consertar, viu?
Que bom, rapaz.
Muito obrigado.
Valeu.
E nosso amigo Marinho tem uma memória de elefante. Ele falou aí sobre o candeeiro. Lembra ele aí também que tinha o placa e o fifó. Bom dia, meu irmão. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpito e grande Marinho Santos.
Bom
candeeiro
dia.
E fifó é do tempo nosso, amigo. Agora que você se lenhava pra andar do Calbi até não sei onde, tá aqui é longe.
Verdade.
Tenha um bom dia, que Deus abençoe a semana de vocês.
Michele
aqui em Águas de Olivença.
Valeu, Michele, um abraço.
Pessoal que não tem praia em casa são os piores. Eles vêm com aquele isopor normal, todo mundo vem, mas vem com copo plástico, vem com saco plástico. Aqui onde a gente mora, em Águas de Olivença, no condomínio, limpa a frente da praia também, sempre muito copo. Pacote salgadinho, picolé. Eles não têm educação, por isso que eles não têm praia lá.
Complicado, viu, Michele?
Bom dia, Marinho Santos Escarpita.
Bom dia.
Manda um alô lá para meu irmão Almerindo Belo, o ex-guarda da prefeitura, que está ligadinho todos os dias na sua escuta, que é Nenga Áurea do CSU.
Valeu,
Nenga Áurea.
Um abraço,
Marinho Santos.
Um abraço para você, Nenga Áurea. Daqui a pouquinho tem mais uma rodada, seu repórter, os áudios que chegam aqui na metralhadora da informação. Tem mais um, vamos ao último aqui de hoje. Vamos lá, o último dessa rodada, né, rapaz? Dessa rodada aqui. Tem uma foto aqui da Pedra da Sereia. O que é que está acontecendo na Pedra da Sereia? Olha, eu estou recebendo também uma demanda grande sobre a questão da onda de carros e alta velocidade naquele trecho ali do Sol e Mar, viu? Último áudio aqui.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Não quero identificar, moro aqui no Sol e Mar. Quero fazer uma denúncia aí sobre o Colégio do Couto, né? Quando tem um feriado, tipo, ontem, teve um feriado ontem, na segunda-feira, eles já não trabalharam. Se tiver um feriado na quinta, nas quinta, sexta não tem aula, e assim vai. E aí quem sofre é os alunos, né? E é sempre assim, viu? Né? Vê aí, porque quem perde é os alunos, né? Os pais ficam sem estudar, entendeu? Sempre tem uma desculpa. Se tiver um feriado na quinta, sexta não tem aula. Vão entrar na terça, na segunda não tem aula e assim sucessivamente. Bom dia.
Bom dia,
Colégio
bom dia.
Couto,
um abraço aí à turma do Couto.
Isso
situação
aí,
em Colégio do Couto.
Isso aí, Scarpito, que ele tá falando é verdade. Agora é igual o vereador quando não frequenta a sessão, mas que não é descontado no final do mês.
O duodécimo cai integral.
É igual o professor que
o subsídio,
falta,
na verdade.
É o professor que enrola.
O subsídio.
Ele brinca de ensinar e enrola de. O aluno enrola os.
Que aprende também.
Vai aprender, não aprende nada.
Agora, esse negócio do vereador tem que descontar. O vereador que falta a sessão tem que ter o subsídio descontado. O trabalhador, quando falta, justifica essa falta. Não desconta?
Desconta.
Então, é. Olha, falar em vereador, seu repórter, faltam 10 minutos para as 7. 10 para as 7. A gente está acompanhando aí as negociatas, o nome que você gosta também? As tratativas. As tratativas.
Não, na verdade, quem gosta de tratativas é o vereador Augustão.
As tratativas para a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Ilhéus está marcada aí para dia 15 de dezembro. O presidente Jefferson Moraes, que vai conduzir a seleção, deu uma esticada. Eu acho que já deveria ter feito, né, essa eleição. Logo após aí a definição do segundo turno, já dava para fazer. Mas aí essas tratativas que estão acontecendo. Né, a gente tem visto aí os nomes que estão sendo colocados para concorrer. Né? O Luciano Luna, vereador Luna, primeiro mandato aí, vem com a história sindical. tem costurado apoios importantes dentro, né, da bancada. O Baiano do Amendoim, que também decidiu botar o nome. Vereadora Ivete, do INSS, que pode ser a primeira mulher presidente da Câmara de Ilhéus. O César Porto, que também vem ganhando apoios importantes. O Tandi, que é o nome da oposição, né? E tem o nome do vereador Malassombrado também, que semana passada, rapaz, teve de gente falando, né, o Abraão.
Eu imagino
Abraão que tinha que ter pagado aquele prejuízo lá da fachada da Câmara. Não descontou nada, do subsídio dele, viu?
Tô sentindo o afunilamento, tá chegando a hora. E imagino eu que num determinado momento, quando afunilar de verdade, Scarpe, vai ter o vereador, presidente da Câmara de Ilhéus, Gerbson Moraes, deverá chutar o pau da barraca. Imagino eu romper com o prefeito Mário Alexandre por conta desta eleição para a presidência da Câmara Municipal de Ilhéus. O que é que você acha de tudo isso? Pode acontecer o rompimento?
Pode, sim, pode. Pode acontecer, porque já
o desenho é este.
Tem desenhos aí já prontos, né, seu repórter? Você tem desenhos aí prontos. De plano A, plano B, plano C. E 2024 tá batendo na porta.
A vereadora Ivete Maria mantém o nome até o final? Sim, ou o vereador, o Baiano do Amendoim, também vai manter até o final?
Eu acredito que sigam até o final, né?
Ou
até
pode acontecer negociatas.
Há também quem
propostas.
Diga que o Paulo Carqueja também colocará o nome. Paulo Carqueja, que tentou ser presidente da Câmara, né? Anos atrás aí, mas não obteve.
Paulo Carqueja é ruim de urna. Na questão Câmara de Vereadores de Deus.
Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Itabuna, daqui a pouquinho o nosso querido Manuel Messias vai trazer. Itabuna teve muita chuva ontem, seu repórter. É chuva forte provocada alagamentos, deixou desabrigados em Itabuna. O pessoal vive ainda aquele pânico, né, das chuvas do final de ano. Estava esperado um volume e não foi o esperado, que caiu ontem. Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Que você tem aí, notícia, porque Nath Almeida já está aqui no ponto também, viu?
Olha, Scarpeta, servidores de setores variados da Prefeitura Municipal de Ilhéus estão sendo submetidos a constrangimentos ao tentar usar o cartão Credicesta nos estabelecimentos comerciais da cidade de Ilhéus. Estão revoltados, os servidores relatam que o cartão Credicesta foi bloqueado por falta de repasse do governo municipal, mesmo descontando todo mês na folha de pagamento dos trabalhadores. E um servidor diz aqui, olha, hoje, desde o último dia 14, hoje dia 16, de acordo com a Credicesta, os cartões continuarão bloqueados enquanto a situação não for regularizada. Nós, que pagamos em dia, para garantir o sustento de nossa família, estamos passando por sérias dificuldades devido a esse impasse que está nos prejudicando. O cartão Credicesta tem limite, mas estou impedido de usar. Foi bloqueado. Esse é o relato de um servidor do município de Ilhéus. Aqui é o programa Tropa de Elite, Scarpe.
É, com a palavra o sindicato, né? Espaço garantido aí. Atenção, Joca! Joca, o Rafael, que é o secretário-geral aí, a gente precisa resolver esse problema. Imagina só, um trabalhador vai lá e tá bloqueado. É. Ô, Nath Almeida, vem chegando, Nath! Bom dia. Vamos para mais um giro regional aqui.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Itajuípe, mulher mata marido a facadas após uma discussão em um bar. O povoado de Ruinha de São Cristóvão, distrito da cidade de Itajuípe, foi palco de um bárbaro crime na madrugada da última segunda-feira, dia 14. Um homem foi assassinado pela própria esposa no meio da rua após o casal sair de um bar. Roberto Ferreira Figueiredo, de 29 anos de idade, foi morto com golpes de faca. A mulher de 32 anos, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi presa em flagrante e confessou o crime. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada e realizou uma perícia no local, que fica na zona rural do distrito de Ruinha de São Cristóvão. De acordo com a polícia, o casal bebeu durante várias horas em um bar da localidade. A mulher já teria chamado várias vezes o marido para ir embora e ele teria se recusado, o que motivou uma discussão. Já no meio da rua, ainda segundo informações de testemunhas à polícia, a vítima teria tentado atacar a sogra. Neste momento, a assassina partiu para cima do companheiro com uma faca. O rapaz foi atingido em um dos braços e também na região da barriga. O SAMU chegou a ser chamado, mas quando chegou ao local, o homem já estava morto. O casal era da cidade de Itajuípe, mas foi morar em São Paulo, tinha retornado há pouco tempo para a Bahia. De acordo com informações, a mulher, inclusive, teria voltado para a casa da família com a intenção de se separar do marido, mas este teria ido atrás dela. A convivência entre os dois era muito conturbada, segundo relataram testemunhas para a Polícia Civil. Em depoimento à polícia, a mulher, que tem um filho de 9 anos, fruto desse relacionamento com uma vítima, relatou que não tinha a intenção de matar o marido. Ela foi autuada em flagrante por homicídio e está agora à disposição da justiça. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Mário Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. É seu repórter. Vamos pro intervalo. O que é que você traz na volta? Tem destaque no microfone do Tropa.
Olha, Escarpe, comerciante sofreu tentativa de homicídio no centro comercial da cidade de Ilhéus. Escapou da morte.
Vale-me Deus, nossa senhora, viu? Vou falar também notícia boa para os estudantes. A UESC está lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Falar em UESC, inclusive, parabéns aí. Nosso querido professor Alexandre Fernandes lançou o livro aí, Rascunhos Reais, seu primeiro livro de poesias. E a gente vai falar da UESC, que está aderindo aí, é o SISU 2023.1, tá lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Até às 8, Tropa de Elite no ar. E o oferecimento é todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Posto Brasil e Casa do Carpinteiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
São 7h15 na Bahia. 7h15, daqui a pouquinho o Clinton Alves vai falar um pouquinho mais da pomada especialista. E hoje a gente vai estar sorteando duas, viu, seu repórter? Duas pomadas especialistas. A galera que tá participando aqui no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Todo mundo elogiando a pomada especialista, hein, seu repórter?
Por onde chego, por onde passo, é o povo pedindo, já tem que comprar, porque eu não posso dar a pomada especialista, custa um preço relevante.
Mas o resultado é espetacular.
Resultado espetacular.
Bom, o que é que você tem de notícia aí, né?
Olha, o pessoal troca, empresário é empresário, comerciante é comerciante. Aqui vai o recado. O comerciante é quem tem um comércio. Empresário, o cara que tem uma empresa, uma grande empresa, aí chama-se de empresário, até certo ponto. Olha, o comerciante José Hilton Jesus da Silva, ele tem 57 anos, ele foi a mais nova vítima. A violência que toma conta do município de Ilhéus, né? Apesar do intenso trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, as forças de segurança, os meliantes, eles ainda insistem em desafiar a polícia. Fato ocorreu ontem, madrugada, 1h30 da madrugada de ontem. A vítima caminhava, José Hilton Jesus da Silva. Ele caminhava no centro de Ilhéus, quando um elemento se aproximou, anunciou o assalto e em seguida desferiu uma facada no rosto para roubar. Sangrando muito, José Hilton Jesus da Silva. Ele ainda correu por alguns metros, mas acabou caindo, sendo amparado por populares enquanto aguardava a chegada do SAMU e também da polícia. O José Hilton Jesus da Silva, o comerciante, recebeu os primeiros atendimentos das equipes do SAMU, ainda no palco do crime, sendo encaminhado em seguida para o Centro Cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. O estado de saúde dele não foi informado. José Hilton Jesus da Silva, de 57 anos, é proprietário da loja HS Brilho Calçados, que fica nas imediações da Praça JJ Seabra, no centro da cidade de Ilhéus. Quero mandar um abraço ao meu amigo Gia. Gia está lá em Sambaituba, recebeu a visita ontem do Itamar Alves. E ontem também, viu, Bico de Pato, eu conheci o Pelé, Pelé da Imapel. Foi no bairro São Miguel, na casa do meu compadre, o Fabiano de Fia. E do meu amigo, grande amigo, Tonho Capeta. O Pelé diz que jogou com Manequinha e também com Tinho. Mas também diz que conheceu Antônio Sebica, Cosminho.
Ave Maria. É,
Antônio Sebica, Cosminho, Zé Chagas e Du. É, conheceu essa galera
conheceu
toda.
Conheceu todo mundo, né?
Ai, é, ai. Pelé, Pelé, Pelé. Sete. Qual é, qual é, qual é?
7h18 na Bahia, 7h18. Que susto, viu, senhor repórter? Um carro caiu na ribanceira e atingiu um barraco vazio ali no Teotônio Vilela, velho. Foi um susto tremendo, viu? O caso aconteceu na manhã de ontem, né? De segunda para terça-feira, um carro caiu nessa ribanceira, atingiu um barraco de madeira após o motorista perder o controle da direção do veículo. De acordo com informações dos moradores da região, o motorista, que não teve a identidade revelada, ele não ficou ferido, viu? O imóvel estava desocupado. Uma mulher que estava no veículo ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, mas não há informações sobre o estado de saúde dela. O carro ficou destruído e foi retirado do local por um guincho. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Popó para prestar esclarecimentos sobre o caso. Parece um palio aqui, né, senhor repórter? Tô vendo a foto aqui, né? Um palio, que coisa. Ó, oh, vamos seguir. Você viu o negócio dos camaradas? Tava roubando fio, rapaz. Roubando fio, a dupla. Tem até nome de dupla sertaneja. Felipe e Matheus. Estavam roubando fios no centro da cidade de Ilhéus, porque tem gente para comprar, né? Se ele rouba o fio, é porque tem gente para comprar, o receptador. E é crime, seu repórter.
Ferros velhos, né? Ferro velho espalhados na cidade, onde compram os fios roubados.
Pois
é. Olha, tem uma notícia boa para poder acalmar Itajuípe. Atenção, Itajuípe, o senador Otto Alencar declara que Marconi Amaral pode assumir mandato de deputado estadual, viu?
É a expectativa gigantesca sobre isso aí, viu, seu repórter? Porque agora vai se costurar, né? Quem é que pode puxar? Puxa quem? Eu ontem mesmo já ouvi um boato aí de que, né, pode surgir mais nomes que ficaram na primeira suplência que assumirão aí cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia.
É, o Otto Alencar, o senador, participou de um programa e foi perguntado, questionado, o ex-prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, vai assumir o mandato de deputado estadual. Ainda não conversei com ele sobre isso, mas ele é o segundo suplente. Acho que ele poderá assumir o mandato, sim. Ele foi um grande prefeito e um grande amigo, declarou o senador Otto Alencar Scarpe.
Olha a hora, 7h21 da Bahia, 7h21, Clinton Alves. Segunda-feira foi feriado, você não pôde dizer aqui, né, os benefícios da pomada especialista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, bom dia a todos os nossos ouvintes da Gabriela FM. E quero trazer hoje uma dica especial para você que teve o sono interrompido por causa das câimbras, você que tem sofrido com dor na coluna, para acordar agora de manhã e levantar, foi aquele ai, 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 ui, 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 dói aqui, dói ali. Você pode combater essas dores, você pode combater essa tensão muscular. Fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, quanto tempo após o uso da pomada especialista os nossos ouvintes sentem o alívio destas dores, Clinton?
Robertinho, é praticamente na mesma hora. Você aplica a pomada especialista, inimiga das dores, e logo, logo as dores vão desaparecendo. A tensão muscular vai desaparecendo e você sente aquele alívio relaxante, refrescante, proporcionado pela poderosa composição da pomada especialista. Você, meu amigo, você, minha amiga, como eu disse agora há pouco, fez aquela faxina, você praticou aquele pedal, praticou alguns esportes e está com dores musculares, use a pomada especialista. Você tem câimbras? Use a pomada especialista. Você está com as buças inflamadas, está com a bucite, não pode levantar o braço, ou essa bucite é em alguma outra região? Aplique a pomada especialista naquele local. Além de combater as dores, de ativar a circulação, a pomada especialista vai ajudar a combater as inflamações. Sabe por quê? Porque na composição da pomada especialista tem uma grande variedade de nobres extratos vegetais e óleos terapêuticos. Isso faz toda a diferença. Você não vai querer usar uma pomada que apenas arde e gela. Você precisa de uma pomada para tratamento, para ajudar a restaurar o seu bem-estar e a sua saúde. Então, você precisa da pomada especialista. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça a pomada especialista. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista, Clinton Alves.
Um abração, Clinton! Sexta-feira a gente se encontra, viu? E olha, você que tá afim de faturar aí a pomada especialista, chama lá no zap da Gabi, viu? Manda sua mensagem, eu quero pomada especialista, eu quero a pomada especialista. Olha, senhor repórter, tô com uma matéria aqui bacana sobre o Sisu, né? Mas antes disso, a questão do Enem, né? Domingo agora tem a segunda prova do Enem. Muito bacana, e desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil na prova da redação do Enem desse ano. Muito importante, né, a nossa região aqui que tem essa questão aí dos tupinambás, e a gente tem acompanhado de perto. Nós temos grandes amigos, né, a exemplo do Cacique Val, né, São Pascoal, nosso amigo vereador Cláudio Magalhães. Então, a gente tem uma ligação muito forte, né, e o tema do Enem aí, da redação, foi muito bacana. Durante esses 4 anos do governo Bolsonaro mesmo, essa turma foi atacada de diversas formas, né, num ataque que lembrava a invasão dos europeus quando eles chegaram aqui no início do século XV, seu repórter.
É, e o professor Emerson Silva acertou, né, Scarpita?
Foi lá.
E como é que ele acertou?
O que você tem temas que teve aí?
Alguém de dentro que falou, olha, o tema vai ser esse aí, viu, professor?
Viu? Olha, sei que inclusive o nosso amigo Chicó, lá do blog, né? Blog do Chicó, que faz assessoria de comunicação do Costa do Cacau, deu um artigo muito bacana aí, o tema do Enem e sua importância para a questão indígena no Brasil. Um abração aí, viu? Bom demais!
Eu tenho uma notícia aqui do o vereador suplente, né? O afastado, Sérgio do Amparo.
Não, você trocou tudo, rapaz. Vereador afastado. Não. Vereador.
Foi nomeado.
Licenciado. Ele está licenciado.
Secretário de Esporte.
Já respondeu aí a questão do...
Olha, meus amigos, bom dia. Sobre os refletores do estádio Mário Pessoa acesos, ontem à noite havia técnicos responsáveis pela instalação do mesmo, trabalhando no local. Fase de testes e reajustes. Na oportunidade, apareçam. Estou sempre pela manhã e pela tarde no local, acompanhando as obras. Sérgio do Amparo, aquele abraço, ligado no Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Sérgio. É isso aí.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A Cauana, nossa secretária, show. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aos áudios aqui, mais uma rodada de áudios, hein?
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Olha, acabei de trafegar na BA 262 Ilhéus Uruçuca. realmente tem um animal morto lá, entendeu? Provavelmente deve ser o animal envolvido no acidente. E eu ontem, vindo para Ubaitaba, eu visualizei dois pontos diferentes com vários animais na pista. Realmente alguém tem que tomar uma providência. Eu, inclusive, há 15 dias atrás, fui vítima de um acidente lá também. Aquele abraço, seu amigo Samurai do Asfalto.
Samurai, nosso querido Samurai, aquele abraço, hein?
Bom dia, tropa de elite. Uma boa semana e uma semana abençoada para todos nós. Eu me chamo Márcio Ribeiro, morador aqui do Hernani Sá, em Ilhéus. E gostaria de fazer uma reclamação com relação à limpeza. Eu acredito que seja em Baza, lá nos caminhos, entre os caminhos 34 e 35, tem uns valões que acho que tem uma estação de tratamento de esgoto, uma elevatória, alguma coisa da Embasa ali. Eles limpam um valão, pegam aqueles restos de fezes, de urina, jogam para a rua, mas ao invés de jogar diretamente numa caçamba, numa coletora, eles deixam na rua. Esse material foi tirado da valeta e continua no chão lá, o pessoal passando, já choveu, já espalhou, já tem uma semana, pô. Ou seja, a pessoa pega a bactéria e leva para casa.
Lamentável.
É resto de fezes, xixi, no caso fezes, né? Que é tudo ali, é esgoto direto que cai nessa vala que é aberta. Foram limpar e deixaram tudo lá. Peça uma providência aí pra gente aqui do Hernani Sá, meu amigo.
Hernani Sá, atenção, atenção, a equipe da limpeza e chegar junto. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, quero parabenizar aí o grupo, quero mais pelo aniversário. É Adriano Macita, Edmilson, Dalício e Fábio, Rene, Genivaldo, Dedé Soares, um abraço pra você, Dedé. Olha, aproveitando o ensejo de assalto, fui vítima aí, mais duas colegas de assalto num terminal próximo à faculdade, onde estudo. Pedimos urgente ajuda aí. Riscos diários, a gente tem corrido diariamente em relação aos horários, né? Que a gente fica no terminal aí. Triste realidade, nos ajude, precisamos concluir o nosso curso. A Meire aqui do Banco da Vitória, Marinho Santos, complicado, né? Essa situação, a área ali da 68. Malandragem, você imagina só, o estudante já passa o dia todo trabalhando, estudante noturno, ele trabalha o dia todo, gente. Ele trabalha o dia todo e sofre para concluir os estudos. Noturno. E aí a malandragem chega junto.
Pra roubar estudante. Olha esse capítulo aqui, eu sou Isabel Marinho Santos. Eu sou irmã do mestre Roxinho. Eu quero fazer um comunicado que a minha neta nasceu no último dia 22 de outubro na maternidade da Conquista, Hospital Materno Infantil. A enfermeira aplicou uma vacina nela que está com uma coxa infeccionada. Obrigado. Isabel, irmã do mestre Roxinho Scarpa.
O que aconteceu aí? A coxa da...
Menos de um mês que nasceu, né?
Ser nascida é inflamada.
24, 25 dias.
7h29, espaço fica aberto aí, viu? Vamos para Itabuna, né? Manoel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel. Aquele abraço para você, Manoel Messias.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que fica na Avenida Cinquentenário, aqui em nossa cidade. Vamos então trazer as notícias de Itabuna. Moradores de vários bairros de nossa cidade foram surpreendidos com a chuva forte que caiu nesta terça-feira ontem. O plantão da Defesa Civil apontou que choveu cerca de 30 milímetros. Somente na parte da manhã foram registradas 18 chamadas à Defesa Civil por transbordamento de canais, alagamentos e a queda de muro na Rua do Pati, no bairro de São Caetano. Mas, graças a Deus, não tivemos vítimas fatais. O local acabou interditado pelas equipes que atenderam o chamado. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kaique Brito, as equipes da IMASA atenderam as chamadas para desobstrução de rede de esgotamento sanitário em alguns locais, enquanto o pessoal da Superintendência de Serviços Públicos mobilizou equipamentos para dar vazão a canais. Agora o setor policial, meus amigos, vamos lá. Por causa de R$50, homem matou irmão no bairro Califórnia. Uma discussão banal acabou em tragédia no bairro Califórnia, aqui em nossa cidade. Um rapaz identificado como Davi Azevedo matou seu irmão mais velho, Daniel Azevedo, com uma facada na altura do peito. O crime teria ocorrido após uma discussão por causa de gaiolas quebradas e R$50, segundo informações do pai de ambos. Davi e Daniel teriam discutido e, tomado pela ira, Davi foi embora, mas 2 dias depois desapareceu dizendo que queria pegar seus pertences. O pai então abriu a porta e, nessa hora, Daniel, a vítima, diz que sairia de casa até o irmão arrumar as coisas. Mas antes perguntou por que o irmão teria destruído suas gaiolas. Novamente tomado pela ira, Davi se apossou de uma faca peixeira e desferiu o único golpe no tórax do irmão. Daniel foi socorrido ao hospital de base, mas não resistiu, vindo a falecer. Homem é assassinado no bairro Fonseca. Ailton Alves, 48 anos de idade, foi vítima da violência aqui em Itabuna. Ele foi morto com vários tiros por todo o corpo. O crime aconteceu na Rua Vitória, no bairro Fonseca, aqui em Itabuna. Não se sabe quem foram os autores. O irmão de Ailton disse desconhecer qualquer motivação para o crime. O corpo foi removido para o Departamento Médico de Polícia Técnica aqui de Itabuna. E a violência, meus amigos, não para aqui na cidade. Homem é morto no Semenel Rodoviário. Mais uma pessoa foi executada. Segundo informações, a vítima teria sido identificada como Cícero, morador da Rua Santa Maria, no bairro Califórnia. Relatos apontam que Cícero teria sido levado por alguns homens, julgado pelo Tribunal do Crime, fuzilado com vários tiros, além de ter sido vítima de tortura. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. É o quarto homicídio de novembro e o terceiro registrado em 38 horas aqui na cidade. Itabuna contabiliza 61 mortes violentas. Veículo com placa clonada é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde de ontem, terça-feira, no quilômetro 505 da BR-101 aqui em Itabuna, um Fiat Argo que trafegava com placa clonada de um outro veículo roubado. O original foi roubado em Salvador em novembro de 2020. O motorista apresentou mais de uma versão para tentar se livrar do flagrante, mas acabou conduzido para a delegacia da Polícia Civil aqui na cidade, onde foi ouvido. O veículo também foi levado para a Delegacia de Furtos e Roubos aqui de nossa cidade. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do Hotel Dete. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. De Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
E chegando de volta aqui na reta final, Scarpita, o comerciante Zé Hilton, que recebeu um golpe de faca à altura da boca, rosto. Ele foi, recebeu alta nesse exato momento, está saindo da emergência do Hospital Regional Costa do Cacau aqui em Ilhéus. A informação do nosso amigo Plácido. O Plácido é o mesmo lourinho ali do bairro do Malhado. Olha, o comerciante foi assassinado dentro da distribuidora de bebidas na cidade de Piauí. Fato ocorrido no bairro Aparecida. O proprietário foi executado a tiros dentro do próprio comércio e, segundo informações, dois elementos chegaram a pé no local e um deles sacou a arma e iniciou o atentado. A vítima, conhecida popularmente por Jean Carlos, ele tinha 44 anos, foi atingido por tiros no ombro, na perna, no braço e na cabeça. Morreu no local. Um homem que estava na distribuidora foi baleado no pé e levado ao Hospital Geral de Ipiaú. A dupla, a autora do crime, fugiu e até o momento não foi localizada pela polícia. A motivação ainda é desconhecida. A suspeita de tentativa de assalto e seguido de morte também será investigada. Além de comerciante, Jean Carlos também era instrutor de uma autoescola em Ipiaú e bastante conhecido na cidade. A morte de Jean Carlos é o segundo homicídio registrado no município em cerca de 24 horas, lá em Piauí. cidade também tá que tá, viu? Tá parecendo Jequié, Scarpe.
A violência em Jequié foi tão forte esse final de semana, é isso? Foram 4 homicídios, rapaz. 4 homicídios em 24 horas, viu? Olha, eu tenho notícia aqui da saúde Covid-19. A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue aqui em Ilhéus. Contudo, muitas pessoas deixaram de completar o esquema vacinal. Conforme a Secretaria de Saúde, 57,92% do público com idade igual ou acima de 12 anos procurou os postos para receber o primeiro reforço, ou seja, a terceira dose, a D3. Em relação à quarta dose, o segundo reforço, a D4, o número é ainda menor. Apenas 23,77% da população com 18 anos ou mais recebeu o imunizante. A Secretaria de Saúde também registrou uma queda de vacinação infantil. Segundo os dados da pasta, 63,81% das crianças com idade entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina. Somente 38,76% do público esperado para essa faixa etária está imunizado com a segunda dose. Da mesma forma, a secretaria informa que a primeira dose da vacina foi aplicada em 13,31% do público de 3 a 4 anos de idade. A procura pelas doses, gente, de reforço da vacina pediátrica apresenta um percentual extremamente preocupante, visto que até o momento 124 crianças entre 3 e 4 anos receberam a segunda dose, o que representa apenas 2,99% do público, que é estimado em 4.157 crianças aqui em Ilhéus. O intervalo deve ser de 4 meses após a primeira dose de reforço, independentemente do imunizante utilizado. Embora o quadro atual da pandemia seja de estabilidade na cidade, graças à vacinação, o surgimento de novas variantes pode ocasionar um aumento no número de casos positivos. Recentemente, o Brasil registrou casos da variante Omicron e a possibilidade de nova onda de Covid-19. O imunizante é a forma mais eficaz para elevar esse número de anticorpos. E a secretaria destaca que o esquema vacinal completo reduz o risco de contaminação e agravamento da doença, seu repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpita morto a tiros no distrito de Itamaraty, município de Ibirapitanga. O Tico, como era conhecido, tinha passagem por tráfico de drogas e era integrante de uma facção criminosa. Ele tinha 18 anos, o nome Edson Lima dos Santos, vulgo Tico, morto a tiros. É, distrito de Ibirapitanga, segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado numa roça de cacau, em uma área urbana. Tico, morador do bairro Relíquia, em Ubatã. Ele tinha passagem na polícia por tráfico de drogas, era apontado como integrante de uma facção criminosa. Essa facção responsável por tráfico de drogas, homicídios e tiroteios no município de Ubatã. Ainda não há informações sobre as circunstâncias, motivação e autoria do crime. Tico é o terceiro irmão a perder a vida por envolvimento com o crime organizado. A Polícia Civil investiga mais um assassinato lá em
Itamaraty.
Né? Município de Ibirapitanga.
É, rapaz, que coisa, viu?
A gente tá pegando lá, viu, Scarpe, também.
Itamaraty, rapaz, um abraço pra turma ali. Né?
Pertence à sétima Corupim.
É, aquela área ali, entendeu? As margens da 101, rapaz. Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Notícia aqui do nosso site, programatropadeelite.com.br. A UES, a Universidade Estadual de Santa Cruz, aderiu aí ao SISU 2023.1 com oferta de 1.746 vagas, incluídas aquelas destinadas aí a candidatos que tenham cursado todo o ensino médio e os últimos 4 anos de ensino fundamental em escola pública e que se autodeclararem negros ou não, ou que sejam índios reconhecidos pela FUNAI ou moradores de comunidades remanescentes de quilombolas registradas na Fundação Cultural Palmares. 34 cursos de graduação regular, viu? Vai lá no nosso site, programa tropadeelite.com.br, tem a matéria completa aí, você aproveita. Eu falei antes, né, mais cedo, sobre o livro que foi lançado pelo magnífico reitor, o professor Alexandre Fernandes. É o seu primeiro livro de poesia, seu repórter. O lançamento do livro de poesias Rascunhos Reais, de autoria aí do Alexandre Fernandes, o reitor, aconteceu no último dia 9 de novembro. Né? O evento foi no auditório Edifício José Haroldo Cardoso, a torre administrativa, e marcou aí, recebeu grandes amigos, né? E a gente vai aguardar esse exemplar também, apresentaço aí do nosso querido professor Alexandre Fernandes. Cadê Mário de Queiroz, rapaz? Hein? Tem notícia?
Não, eu tô perto de buscar meu livro de volta. E receber do Pedro da NP. Ele que vai trazer o livro aqui na Gabriela Pedro, FM.
Olha, o Alexandre Fernandes, ele revelou que o título do livro foi extraído do poema Sonhos. Tal afirmação induz a compreensão de que, com a sua publicação, Rascunhos Reais transforma em realidade um sonho que existia em rascunhos. Esse poema parece ser uma mensagem, né, para Letícia, filha, a quem ele dedicou esse primeiro livro aí. Magnífico reitor, professor Alessandro Fernandes. São 7 horas e 55 minutos agora. Última passadinha aqui, o Paulo José dormiu. Eu não tenho Paulo hoje, meu Paulo.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Vocês estão demais aí. Deus abençoe, viu? Um abração, Alexandre, Nayara, da Rua do Cano. Nayara tá mandando um abraço pra gente. Nayara, 3675-2000, viu, Nayara? Nayara. É, olha, alunos, ônibus pros alunos fazerem Enem. É, não tinha, o pessoal ficou na bronca pra ir pra UESC. Situação caótica, né? Trabalha com aplicativo aí, alunos na bronca. Espirro da Barra, um abraço pra você, Espirro. Pedindo pra gente mandar um alôzão aqui pra galera da Barra, tá dado um alô aí. Lindóia da Frio Center, um abraço. Reinan Teotônio Vilela, Cida do Vilela, também ligada com a gente. Olha, bom dia, tropa de elite, sou Alessandro Souza, né? Gostaria de mandar um abração aí pra toda a turma, curtindo a Gabriela FM, bairro da Mangabinha, Itabuna. Alôzão, turma da Mangabinha, Marinho Santos Escapita. Fala um pouco mais sobre a eleição aí da presidência da Câmara em Ilhéus, Lucas Souza. Amanhã a gente traz mais notícias. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Eu sou o Thiago Araújo. Quero participar da promoção. Valeu, Tiagão. Daqui a pouquinho o resultado, hein? Às vezes não sabemos o que fazer para consolar uma pessoa que esteja passando por um momento difícil. Às vezes não fizemos nada. Mas um abraço, um aperto no diz tudo aí. O homem da segurança aqui mandou um texto retado pra gente, viu aqui? Ai, ai. Bom, Gugu de Aritaguá, aquele abraço. Sônia Fubuia, Dó do Coqueiro, aquele abraço também. Bita Cabral do Sururu de Guararema, que não perde o Tropa de Elite. Bom dia, amigos do Tropa de Elite. Um dia abençoado para todos nós. Pede, por favor, para a prefeitura. É, Sambaituba. Tem a questão da limpeza aí. Jane da Barra. Olha, vocês são férias mesmo nesse programa. Eu queria participar da promoção, viu? É, tá concorrendo. Chico Lopes lá de Sambaituba, um abraço pra você, Chico Lopes. Angélica do Nosso Senhor da Vitória, Rosana Costa da Osmundo Marques. Muitos áudios aqui pra gente. O Tacizão disse: olha, ontem na minha caminhada matinal me deparei com muito óleo no São Domingos. Muito óleo no São Domingos, seu repórter. É, em diante aí, tinha bolotas de quase 1 quilo aí. Atenção, pessoal do meio ambiente, Corpo de Bombeiros aí, Litoral Norte de Ilhéus. A gente precisa estar monitorando isso aí. Final de tropa, né? Nossa, o resultado da promoção aqui, rapaz. É, Cida Nascimento da Barra ganha uma pomada especialista. Cida Nascimento da Barra acaba de faturar aqui uma pomada especialista. E a outra, seu repórter, vamos ver quem leva aqui rapidinho. A Nice está pedindo aqui falar da Rua do Café, o poste na Rua do Café. Mas atenção, pessoal da iluminação, né? O programa ao vivo é assim, rapaz. Bom, Marinho Santos Escarpita, eu quero ganhar aqui também, rapaz. Eu quero ganhar. Alessandra Souza, da Rua do Cano. Acaba, então, a Cida Nascimento da Barra e a Alessandra Souza são as contempladas de hoje da pomada especialista. Final de tropa.
Final de tropa acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui. Vem comigo,
Robertinho Escarpita, um show de rádio.
Olha essa carona, você. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem aí, Tony Café na Supermanhã da Gabi. A gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Posto Brasil e Casa do Carpinteiro. Perdeu, tropa? Daqui a pouquinho o podcast liberado, hein? Saúde, paz e até amanhã. Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.